Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Esta reunião, a esta hora, prendeu-se com, como sabem, que se realizou um evento hoje de manhã que se prolongou até há pouco tempo no Edifício Novo. Vários senhores deputados tiveram a oportunidade de participar. E por isso este incómodo desta hora, pelo que peço desculpa desde já. A título de informações, tenho aqui vários pedidos de informação sobre eventos. Como eu tinha dito na anterior reunião, a Assembleia está agora, é um dos locais privilegiados para se realizar vários eventos que dizem respeito à saúde, mas é evidente que a senhora Presidente, e bem, a meu ver, pede sempre o parecer da Comissão Parlamentar de Saúde. Temos aqui um evento para assinalar a efeméride do Movimento 2020 da responsabilidade da Associação Portuguesa de Dietistas. E diz aqui que se propõe para o dia 16 de outubro organizar um pequeno evento num espaço a definir pela senhora Presidente da Assembleia no interior do Parlamento, com o propósito de chamar a atenção de todos os deputados para os objetivos desta associação que se prende com promoção da saúde e com uma alimentação saudável, que é um dos objetivos desta associação dos dietistas. Não sei se algum dos senhores deputados se quer opor ou se podemos dar o parecer favorável, como sempre. Muito bem, assim faremos o parecer favorável da comissão. Outro prende-se com o dia 1 de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a SIDA, e sinalizar o dia com a realização de uma conferência na Assembleia da República. Já não é inédito, este dia tem sido, ao longo de vários anos, assinalado aqui na Assembleia. Não sei bem em que termos, mas penso que poderíamos também dar o parecer positivo, embora, como temos entre nós o senhor deputado Ricardo Batista Leite, que é o coordenador do grupo de trabalho de acompanhamento das questões do HIV-Sida, eu penso que também seria bom, não sei se tem alguma, se está dentro deste assunto.
Boa tarde,
faz favor.
Confesso que não sei de parte de algumas organizações não governamentais tinham essa intenção, mas não partiu do grupo de trabalho esse pedido e, portanto, não estou em condições de facultar nenhuma informação adicional. Sendo certo, naturalmente, qualquer iniciativa no âmbito do Dia Internacional é sempre bem-vinda da nossa perspectiva.
Muito bem. Então, senhores deputados, eu vou mandar distribuir, mas é uma conferência que se prende com as questões da transmissão do HIV-Sida, ciência, direito e discriminação. Eu penso que são sempre os temas que nós debatemos aqui para assinalar este dia e que continuam a ser atuais e pertinentes. Se não vissem nenhuma objeção, daria desde já também parecer positivo a esta iniciativa que pretendem que seja no próximo dia 1 de dezembro, porque é o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Ainda outra.
Isto é uma delegação da Geórgia que quer ser recebida no dia 22, que é quarta-feira, de manhã.
Sobre?
Na comissão.
Sobre quê?
A delegação da Geórgia é chefiada pelo.
Bom, isto não é um evento, mas é uma delegação do Parlamento da Geórgia que visita Lisboa nos dias 21 e 22 de outubro próximo e gostariam de ser recebidos por esta comissão ou por uma delegação da comissão. Caso seja possível, pedem reunião para dia 22 de manhã, que é o dia da nossa reunião ordinária, que é quarta-feira, ou então o dia 21 de tarde, que é terça-feira de tarde. Eu gostava de ouvir só se os senhores coordenadores me dissessem se preferem que a comissão esteja representada por uma delegação, pode ser na terça-feira à tarde. Acham bem? Portanto, dia 21, eu agradecia que então depois agendassem nas vossas agendas e quem puder estar presente seria bom para termos uma delegação o mais representativa possível. Para enviar também pelo expediente. Temos aqui também o agrupamento dos centros de saúde Tâmega Val de Sousa vai realizar no segundo ano consecutivo a apresentação pública dos resultados a ter lugar no próximo dia 13 de outubro às 14h30 na Casa da Cultura de Paredes. Neste sentido, vem convidar toda a comissão para estar presente. Será difícil, como imaginam, toda a comissão se deslocar a Paredes para assistirem a esta apresentação pública dos resultados, mas pronto, muito bem. Então, eu gostaria que os seus deputados que pudessem, desta comissão, que pudessem estar presentes, dissessem para que pudéssemos fazer uma resposta no sentido da comissão estar presente, embora não na sua totalidade, mas de uma forma mais institucional. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, só para adiantar que não enquanto comissão, mas enquanto PSD, nós nos faremos representar nessa
muito
apresentação.
Muito bem, eu gostava era que... O dia é dia 13 de outubro, às 14h30, mas de qualquer modo eu vou mandar distribuir e agradecia então que os senhores deputados informassem quais os grupos parlamentares e que os senhores deputados estarão presentes nesta iniciativa. Eu penso que a título de informações é tudo. Lembram-se de eu ter pedido para indicarem nomes de deputados para o Fórum da Juventude Europa Lusofonia, nos dias 8, 10 e 11 de outubro. Diz-me aqui a doutora Luísa Veiga Simão que ainda não recebeu resposta, agradecia quanto antes, visto que a data já está próxima. Para podermos fazer uma... Sim, também desta comissão, sim.
Também,
desta comissão também. É para o dia 10 de outubro. Senhoras e senhores deputados, então vamos agora passar à apreciação e votação da ata. Penso que já tiveram a oportunidade de ler. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Temos agora a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que requer a audição do Inspetor-Geral das Atividades de Saúde e do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental sobre a aquisição e colocação de próteses valvulares cardíacas. Tem a palavra o Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Rapidamente, os factos são conhecidos. A Ordem dos Médicos divulgou que dois doentes teriam eventualmente morrido na sequência do atraso de uma cirurgia por ausência das próteses cardíacas que esses doentes necessitariam. Foi feita uma inspeção a esse episódio. A inspeção concluiu que não era verdade haver uma relação entre a ausência dessas próteses e o falecimento dos doentes. Posteriormente foi conhecido há um documento do Conselho de Administração do próprio hospital solicitando ao serviço o adiamento dessas cirurgias em virtude de não haver orçamento para adquirir no final do ano essas próteses. Bom, é difícil compreender quando se toma conhecimento dessa comunicação do Conselho de Administração, é difícil compreender o relatório da inspeção, sem querer antecipar nenhum juízo definitivo sobre isso. Acho que o que esta Comissão Parlamentar deve fazer é ouvir o Conselho de Administração, ouvir a Inspeção Geral e tirar as suas próprias conclusões sobre isto. Julgo que sobre um caso com esta gravidade não pode haver qualquer dúvida, não pode subsistir nenhuma dúvida sobre se sim ou não foi por restrições económicas que esses doentes faleceram. Acho que devemos fazer todos os esforços que pudermos para excluir essa possibilidade e, portanto, precisamos conhecer os factos e daí a proposta de audição destes dois órgãos, Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre este requerimento? Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde às senhoras e senhores deputados. O assunto que é objeto do requerimento que agora analisamos mereceu já a preocupação desta bancada também, que levou até à redação de uma pergunta que foi dirigida ao Sr. Ministro da Saúde, exatamente porque entendemos que a situação em que se encontra a Unidade de Intervenção Cardiovascular do Hospital de Santa Cruz é demasiado grave e as notícias que, entretanto, fomos tomando conhecimento de que terá havido mortes decorrentes da inexistência dos equipamentos necessários, a par da inexistência de investimentos para manutenção dos equipamentos existentes, levou-nos, como dizia, a questionar diretamente o Sr. Ministro para que pudéssemos ter um esclarecimento mais aprofundado relativamente a esta situação. Não obtivemos ainda resposta por parte do Ministério, de onde entendemos que, versando sobre estes mesmos assuntos, sobre as questões que nos preocuparam e motivaram a apresentação daquele pedido de esclarecimento ao Governo, nós entendemos que é de aprovar a presença das entidades que aqui o Bloco de Esquerda propõe e por isso aprovaremos este requerimento.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento também os senhores deputados. Relativamente ao requerimento, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português irá acompanhar e viabilizar a audição destas duas entidades que o Bloco de Esquerda aqui coloca. Dizer também que, relativamente ao assunto que está na gênese deste requerimento, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português também questionou o Ministério da Saúde e aguarda ainda esclarecimentos sobre sobre o sucedido. Sim. E sobretudo sobre a situação do Hospital de Santa Cruz. É importante aqui também recordar que no âmbito da portaria 82/2014, o Hospital de Santa Cruz é um dos hospitais vítimas desta portaria e desta reorganização. E, portanto, convém nós aqui sabermos e conhecermos a real situação, que no entendimento do PCP é preocupante e, portanto, carece de facto dessa explicação, mas que também vai mais além, entendemos nós, desta questão. É importante perceber a real situação do hospital e o desinvestimento que tem sido feito nesta área, que, diga-se passagem, o hospital tem, ao longo da sua história, tido um papel muito importante no tratamento, nomeadamente na cirurgia cardiotoráxica. E, portanto, parece-nos que é oportuno estes esclarecimentos e perceber o que é que se está a passar nesta unidade hospitalar.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e todos os senhores deputados. Muito boa tarde a todos. É óbvio que as notícias a que o Bloco de Esquerda se refere e que fundamentam o seu requerimento são, obviamente, preocupantes. Não são preocupantes para o Bloco de Esquerda, são preocupantes para todos os grupos parlamentares, são preocupantes para o Grupo Parlamentar do PSD e são também preocupantes para o Governo, obviamente. A morte de uma pessoa é sempre uma tragédia. E o Bloco de Esquerda, deixe-me aqui que lhe diga, Sr. Deputado, não é mais sensível ao sofrimento, à doença ou aos problemas que afetam os portugueses do que o Partido Social Democrata. E eu arrisco até dizer do que qualquer outro outro partido neste Parlamento. Portanto, posto isto, dizer que, obviamente, que nós também queremos e exigimos esclarecimentos quanto a esta questão. Houve, efetivamente, um relatório da IGAS, relatório esse que concluiu, como é referido no requerimento do Bloco de Esquerda, que aquelas mortes não estão relacionadas diretamente com o adiamento da aquisição e colocação de válvulas cardíacas. Houve acontecimentos posteriores, notícias posteriores que levantaram novamente a questão, e a verdade é que o Ministério da Saúde está atento e foi diligente, e como o Sr. Deputado sabe, o Ministério da Saúde izarou um despacho à IGAS solicitando a pronúncia formal e fundamentada dos interessados neste processo para, obviamente, obter todos os esclarecimentos em relação ao que efetivamente se passou nesta situação. Portanto, o Ministério da Saúde atuou, o Ministério da Saúde esteve atento a esta questão em concreta, está a aguardar esses esclarecimentos e entendemos que, enquanto as entidades diretamente envolvidas não esclarecerem o Ministério da Saúde, que foi quem exarou o despacho a pedir esse esclarecimento, esta comissão deve aguardar até que os formais esclarecimentos sejam prestados. Ou seja, entendemos que este requerimento do Bloco de Esquerda peca apenas por inoportuno. Ou seja, poderá eventualmente até justificar este requerimento do Bloco de Esquerda após esta pronúncia formal das entidades envolvidas. Se os esclarecimentos não forem satisfatórios, este requerimento do Bloco de Esquerda poderá ter cabimento e será, obviamente, viabilizado por esta bancada. Até lá, eu penso que devemos aguardar esses esclarecimentos, porque o Ministério da Saúde esteve atento, está atuante e o tempo que mediou entre o despacho do Ministro da Saúde e o dia de hoje que discutimos este requerimento não é assim tanto, portanto devemos aguardar para que este assunto fique efetivamente claro do que é que sucedeu neste aspecto em concreto, razão pela qual neste momento não viabilizaremos este requerimento do Bloco de Esquerda.
Mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos extensivos a todos os deputados. Atenta o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, nas palavras do Sr. Deputado. Realmente, o que mais realço, para já, é realmente a palavra eventualmente. Havendo dúvidas, não é? Que a palavra eventualmente encerra, não acho. Pode ser prematuro estar a tentar atribuir culpas sem ter esmiuçado os factos um bocadinho mais, que são sempre complexos, e atenta à gravidade dos mesmos que vieram relatados nas notícias. Poderia ser um bocadinho prematuro estar a tentar já entrar, entre aspas, num jogo de atribuir culpas. Pelo que, de facto, aliás, o Sr. Ministro há de vir aqui ao Parlamento dentro de uns 15 dias, por um lado. Por outro, até lá certamente deveremos ter mais esclarecimentos sobre a situação concreta, e acho que até em honra à própria... às próprias pessoas, não estas em concreto, mas a qualquer outra, estar com a morte de alguém, a tentar já fazer aqui um átrio político de culpas, ainda por cima, como o PCP disse, há mais coisas ainda extensíveis a discutir, pode parecer prematuro. Pelo que, para já, o CDS acha que realmente este requerimento não deverá proceder. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então... Sr. Deputado João Semedo quer usar da palavra, faz favor.
Rapidamente, só para dizer uma coisa que eu acho que é tão fundamental que julguei que não teria que dizer nesta casa. Mas depois de ouvir as intervenções dos meus deputados, que falaram em nome do PSD e do CDS, respectivamente, eu terei que concluir que é necessário chamar-lhes a atenção que é o Parlamento que fiscaliza o Governo, não é o contrário. Não sei se já perceberam essa diferença. E, portanto, toda essa fundamentação não passa de um argumentário formalmente correto para não aprovar este requerimento. É isso que significa e mais nada.
Obrigada, Sr. Deputado. Estamos agora em condições de poder passar à votação. Quem vota contra o requerimento do Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Senhoras e senhores deputados, vamos passar então agora à discussão do projeto de resolução do PCP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas de informação e esclarecimento da população em geral quanto ao surto de doença provocado pelo vírus Ébola. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos. Só um bocadinho, faz favor.
Sr. Presidente, peço agora a palavra para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretendia apresentar um requerimento relativo também às questões do surto do Ébola. Deixo à consideração da Sra. Presidente a gestão dos tempos, atendendo a que o nosso pode ser um requerimento oral ou escrito, mas sobre este mesmo tema.
Ora bem, eu acho que neste momento vamos fazer a discussão deste projeto de resolução. E logo de seguida, visto que se trata da mesma matéria, que a senhora deputada Luísa Salgueiro, quando usada a palavra, pode, se faz favor, dizer qual é a sua intenção. Faz favor, senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. O PCP apresenta este projeto de resolução exatamente pelas preocupações que o possível surto desta doença possa ou não atingir o nosso país e entendemos que efetivamente devíamos estar o mais preparado possível para poder dar a resposta adequada a esta matéria. Antes que qualquer senhor deputado faça alguma consideração, dizer o que nós procedemos de facto é um debate sério, com informação credível e eficaz e que a nossa população, ou seja, o conjunto dos portugueses, tenha um conhecimento real, adequado, com informação credível sobre esta mesma doença e sobre como agir em relação a esta doença. Isto não se trata de nenhum debate alarmista, não se trata de nenhuma iniciativa desse cariz. O que nós pretendemos efetivamente é promover aqui um debate sério e que não podemos ficar alheados a esta matéria. Como os senhores deputados têm vindo a acompanhar os dados que semanalmente a Organização Mundial de Saúde vai divulgando sobre os impactos desta doença, ou seja, sobre o número de pessoas que contraíram a doença, sobre o número de mortes, são de facto bastante preocupantes, aliás, e o seu crescimento tem vindo a ser de uma forma exponencial e aquilo que está previsto, pelo menos de acordo com a informação da Organização Mundial de Saúde, é que esse crescimento continue com essas características. A consideração que há, pelo menos da Direção-Geral de Saúde e também de um conjunto de entidades europeias, é que de facto que a probabilidade ou o risco da doença atingir a Europa é baixo. Mas é exatamente aqui que advém a nossa preocupação, porque a doença está só o surto, está-se a alastrar na ICA, porque está em risco a doença, no que diz respeito concretamente ao nosso país, poder chegar a países com os quais nós temos uma relação privilegiada, naturalmente estou a falar dos países de língua oficial portuguesa, e de facto os riscos são reais e devemos encará-los dessa forma. Nós também tivemos e tomámos atenção daquilo que tem vindo a ser divulgado, quer pela Direção-Geral de Saúde, quer também pelo INEM ou outras entidades da Administração Central, Mas a verdade é que do conjunto de informações que dispomos e daquilo que pudemos observar e verificar, e atendendo também a um conjunto de preocupações que temos vindo a receber de alguns setores profissionais específicos, não só, por exemplo, trabalhadores dos aeroportos, trabalhadores na área do turismo, têm manifestado preocupação a esta situação. Nós o que entendemos é, de facto, que a informação sobre a doença, mas mais do que a informação sobre a doença, a informação de como atuar e como é que as pessoas devem agir caso sejam confrontados com uma pessoa que esteja infectada com esta doença. E isto é essencial para combater o surto e para evitar a propagação da doença caso venha a concretizar, ou seja, ao caso que venha a existir, nós esperamos que não, evidentemente, mas caso venha a existir no nosso país. E por isso o que nós apresentamos aqui é um conjunto de recomendações ao Governo que, para além das recomendações que já foram emitidas para os profissionais de saúde, a forma eficaz de garantir a saúde pública e, de facto, de evitar, ou pelo menos de reduzir os riscos de propagar e de contrair esta doença, de que os portugueses possam contrair esta doença, passa, evidentemente, na nossa opinião, pela informação, pelo esclarecimento, pela sensibilização. E que tem que ser, obviamente, uma informação, como referi há pouco, séria, credível, e obviamente são, neste caso concreto, a DGS, a estrutura com em melhores condições para dar esta resposta. Mas pretendemos mais que isso. Por exemplo, no que diz respeito aos trabalhadores, aqui os serviços de saúde ocupacional das respectivas empresas também não se podem aliar desta realidade, mas deve também o próprio Estado e, neste caso, as entidades competentes, garantir que os serviços de saúde ocupacional das empresas cumprem com a sua responsabilidade perante os respectivos colaboradores. Para além de propormos também que o Estado possa ainda reforçar a sua cooperação, designadamente com os países de língua oficial portuguesa, os países africanos de língua oficial portuguesa, através da disponibilização de recursos humanos e técnicos que contribuam para o controlo desta epidemia. Há aqui uma nota que eu queria deixar e que é também uma nota de preocupação, que é, perante esta situação, obviamente tratando-se de uma questão de saúde pública, preocupa-nos o facto da Direção-Geral de Saúde ser a entidade pública com responsabilidade para intervir nesta questão, mas que tenha um quadro de pessoal reduzido. Nós fomos ver o balanço social da DGS e, de facto, vimos que tinham 137 trabalhadores. Obviamente que a DGS tem uma amplitude e uma abrangência em termos de intervenção bastante, bastante grande e preocupa-nos, né, perante todas as suas responsabilidades, que efetivamente o seu quadro pessoal seja tão exíguo. Esta é a proposta que o PCP apresenta. Como disse, uma proposta que nós procuramos é, de facto, contribuir para reforçar aquilo que tem sido a intervenção e para que todos, mas mesmo todos, possamos estar informados e, mais do que isso, sabermos como atuar caso sejamos confrontados com uma situação concreta, e que isso contribua para que se possa controlar a epidemia. Porque eu acho que mais grave, se não dermos a informação atempada, adequada e da forma como nós aqui propomos, se eventualmente fomos confrontados com um caso concreto no nosso país, e eu aí sim temo, de facto, que se possa instalar uma grande confusão e até o pânico entre algumas pessoas no nosso país. E é exatamente queremos evitar isso, ou seja, queremos que toda a gente saiba como se comportar e que atitudes tomar se caso viermos a ser confrontados com esta realidade.
Obrigada, Sra. Deputada. Mas algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre esta discussão deste projeto de resolução? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Apenas para secundar no essencial e sobre a questão em concreto do ébola, a posição aqui expressa pelo PCP, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta, e sem uma perspectiva alarmista, como foi referido, mas tendo em conta que existe uma grande ligação, quer de empresas, quer de cidadãos, com países como Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde ou São Tomé, tendo em conta que a Organização Mundial de Saúde, no passado mês de agosto, declarou o estado de emergência de saúde pública de âmbito nacional devido a esta mesma questão, tendo em conta a necessidade de medidas, quer do lado da prevenção e da informação, quer também do lado da atuação perante a existência de eventuais casos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que, apesar das medidas já tomadas e da informação divulgada, a Comissão Parlamentar de Saúde carece esclarecimentos desta realidade, sendo toda a utilidade que o Diretor-Geral de Saúde possa vir esclarecer todos os detalhes sobre esta matéria. Muito obrigado. E por isso
obrigada,
é que apresentamos este requerimento. Por isso é que apresentamos o requerimento a solicitar.
No fundo, na resposta, situação. Estão a pedir para convocar para o convocar Sr. Diretor-Geral de Saúde para vir à para Comissão. Vir. Já percebi.
Exatamente. Muito obrigado.
Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre esta resolução? Faz favor.
Muito, muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Comentando e repartirei a minha análise e intervenção sobre as duas propostas, no fundo daquilo que eu compreendi, um requerimento para auscultar e para ouvir aqui em sede comissão.
Sr. Deputado, no que diz respeito ao requerimento oral, nós vamos fazê-lo, uma coisa é apresentá-lo, outra coisa é discuti-lo. Vamos fazê-lo na próxima reunião. Neste momento, na resposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu percebi que há a intenção... estão de acordo e adicionalmente vão pedir a vinda do Sr. Diretor-Geral de Saúde. Portanto, eu peço-lhe que neste momento se cinja ao objeto da nossa discussão, que é o projeto de resolução, se não se importa. Obrigado.
Muito bem. Então deixaremos o debate sobre o requerimento, sendo certo que a Direção-Geral de Saúde tem toda a informação para esclarecer todas as dúvidas que os senhores deputados possam ter e estou certo que até já terão usado as outras figuras regimentais que têm para questionar. Eu confesso, quando vi o projeto de resolução do Partido Comunista, eu até acreditava na boa fé e do espírito não alarmista que foi aqui citado durante o primeiro minuto de intervenção da Sra. Deputada Paula Santos, mas de facto a parte final da intervenção demonstrou que a grande preocupação aqui é se houver algum caso em Portugal, o importante era que fosse entregue um papel a dizer que tinham feito um projeto de resolução sobre esta matéria e não, de facto, o problema de base. E, com toda a franqueza, eu acho que é preciso termos muito cuidado na forma como abordamos isto. É que a última vez que este país tentou abordar uma pandemia de uma forma alarmista e irresponsável, gastou 50 milhões de euros e estão enfiados os fármacos enfiados em bidons num armazém algures em Lisboa, que aliás passam de prazo de validade, se não salvo erro, em 2014. Mas, dito isto, é preciso perceber a realidade e a dimensão do problema. E sem descurar que é um problema grave que está a atingir partes da África Ocidental e que tem merecido o acompanhamento sério da parte da Organização Mundial de Saúde e todas as organizações de saúde à escala global, incluindo as entidades portuguesas responsáveis por estas matérias, como a Direção-Geral de Saúde. Têm sido responsáveis por cerca de 2.700 mortes em todo o mundo. À proporção, em Portugal, morrem por ano, só em Portugal, 30 mil pessoas de doenças cardiovasculares e 25 mil pessoas de doença oncológica, só para citar dois grandes grupos de doenças. E portanto, parece-me que é preciso também percebermos e sermos capazes de colocar cada questão à sua devida proporção. Mas sem desprimor disso e reconhecendo até, e há uma concordância da nossa parte relativamente à nossa relação privilegiada com certas regiões da África, felizmente os países lusófonos não são necessariamente os mais atingidos, mas mesmo assim houve uma preocupação extraordinária da parte da Direção-Geral de Saúde, razão pela qual todas as recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde foram incorporadas e foram introduzidas na atividade diária do Ministério da Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, como os próprios profissionais o poderão comprovar. Até, aliás, foi criado um site onde toda a informação atualizada está constantemente a ser colocada no site da Direção-Geral da Saúde. E, portanto, não só a formação no Serviço Nacional de Saúde existe, não só os meios de emergência estão devidamente capacitados, como também... E olhando para esta desproporção que existe, apesar de não ter havido nenhum caso em Portugal, apesar de não haver nenhum caso com nenhum português, a verdade é que na imprensa mediática é das doenças que mais fez correr tinta ao nível da imprensa nacional, quer televisiva, quer na imprensa, e portanto, do ponto de vista de divulgação da realidade do ébola no nosso país, penso que é inegável que todas as pessoas já tiveram, pelo menos sobre esta matéria, tanto ou mais informação que qualquer outra doença. E, portanto, eu considero, e o PSD não irá aprovar esta proposta do Partido Comunista, precisamente por considerar que a Direção-Geral da Saúde está a seguir as recomendações internacionais da Organização Mundial da Saúde, que todas as medidas que têm que ser acauteladas estão a ser acauteladas e que todos os agentes envolvidos com o trânsito de pessoas estão devidamente capacitadas para responder adequadamente à realidade e à dimensão do problema. E, portanto, querer fazer disto mais do que é, a meu ver, apenas poderá potenciar alarmismo, poderá potenciar o desperdício de recursos e, sobretudo, o desviar de recursos onde realmente nesta fase são mais necessários. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados. De facto, eu gostava de começar por saudar a preocupação com uma matéria que é de saúde pública e que, pelo facto de não nos dizer diretamente respeito, é inquestionavelmente um assunto em voga e um assunto que nos deve preocupar, até como já foi dito pelo deputado Ricardo Batista Leite e pela deputada Paula Santos, pelas relações que temos com os países lusófonos. Nessa medida, o facto de termos em comum esta preocupação, não temos em comum é uma sobrevalorização ou uma valorização excessiva ou uma valorização desadequada daquilo que é o risco para a nossa população, que é com aquela que mais imediatamente está sobre a alçada da nossa preocupação, porque efetivamente aquilo que objetivamente sabemos é que o risco é baixo e aquilo que objetivamente sabemos também, e se me permitem aqui corroborar enquanto clínica, ter a noção clara que recebemos atempadamente do Ministério informação sobre as medidas que os serviços de saúde portugueses teriam que tomar para a prevenção e para as medidas para esta temática e, portanto, nós não podemos acompanhar uma valorização que é desadequada quando o Ministério da Saúde, nomeadamente através dos organismos competentes, neste caso a Direção-Geral da Saúde, tem tomado as medidas adequadas, atempadamente, tem-nas divulgado, eu penso que poderá não ter havido consulta do site da Direção-Geral de Saúde e de toda a matéria vastíssima e é até, lá está, um menosprezo que se faz aos tais funcionários da Direção-Geral de Saúde que, sendo muitos ou poucos, estão a trabalhar com este rigor, mas de facto essa informação existe. Não queria aqui deixar só uma palavra, já que esta oportunidade também existe, para os profissionais do Instituto de Medicina Tropical, que estão a colaborar com países lusófonos e com países africanos dos mais atingidos no âmbito da investigação e, portanto, isso é também contribuir para ultrapassar uma situação que inequivocamente corresponde a um flagelo. Agora, não podemos dar passos que são desajustados e maiores do que a dimensão, porque efetivamente aquilo que podemos questionar, que é a preocupação do governo português, o tomar de medidas atempadas à divulgação, isso está a ser feito. Não nos podemos desligar do nosso papel de acompanhamento da realidade, isso vamos manter, mas de forma alguma entendemos que haja justificação para o projeto de resolução que o PCP propõe. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Semedo, quer usar a palavra? Não? Mais algum dos seus deputados? Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós trouxemos este projeto de resolução, como referi, perante um conjunto de preocupações que temos. Obviamente, esta preocupação que apresentamos aqui face a esta doença, isso não quer dizer que valorizamos ou minorizamos outras preocupações que temos na área da saúde. O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite aqui referiu, que morrem ainda X pessoas em Portugal na sequência de um conjunto de outras doenças e, de facto, estamos muito preocupados com isso. Mas, senhor deputado, se quiser discutir isso, então a discussão é outra, porque podemos depois também discutir o que é que este governo tem feito, de facto, para contribuir para melhorar esses números. Porque aquilo que nós sabemos e o que nós vemos é que, efetivamente, todas as pessoas têm mais dificuldades em aceder aos cuidados de saúde. Mas não foi esta a discussão que nós aqui trouxemos hoje. O senhor deputado é quem introduziu. Não fomos nós. Mas se quiser discutir essa parte da política de saúde, também a podemos discutir. Temos todo o gosto em discuti-la consigo e com o seu partido e com o seu governo. Em relação à proposta que o PCP aqui propõe, nós não propomos, o senhor deputado falou aqui, que à conta de epidemias do passado, adquiriram-se um conjunto de medicamentos, gastou-se não sei quantos milhões de euros. A única coisa que nós estamos aqui a propor é mais informação, informação das pessoas. É isto que nós estamos a propor. E que o Estado garanta que os serviços de saúde ocupacional zelem para que garanta que este serviço de saúde ocupacional das empresas cumpram as suas funções. É isto que nós estamos aqui a colocar. E o que mais do que não ter, se consideram que o melhor para combater a epidemia, caso venhamos a ser confrontados com ela, é não ter informação, nós não o consideramos. E informação, na nossa opinião, não passa por isso simplesmente existir um site e haver um cartaz colocado no aeroporto, um ou vários cartazes. Eu acho que é um pouco mais que isto. E acho que as pessoas estariam muito mais preparadas aos vários níveis, nomeadamente os trabalhadores dos aeroportos que já colocaram muitas preocupações a estes níveis, porque poderão ter contato direto com pessoas com esta doença e como é que atuam? Como é que se protegem? Mas como é que protegem o conjunto das pessoas? Nós estamos a falar, de facto, de um problema de saúde pública. Estou a ver que esta não é, de facto, a preocupação partilhada por um conjunto de deputados, nomeadamente os partidos que suportam o governo, porque, de facto, o que nós aqui procurámos trazer foi somente uma recomendação para que tenhamos essa mesma informação e informação. Nunca ninguém ficou a perder por estar informado. E nem todas as pessoas ainda têm possibilidade de aceder ao site. Mas mesmo o site não dá informação como é que nós nos devemos comportar. Eu, senhora deputada, se calhar é que não teve a oportunidade de ver, porque eu tive. E, de facto, a informação é muito dirigida para os viajantes e para os profissionais de saúde. Não tem uma informação geral para a população em geral. Por isso, nós consideramos que faz todo o sentido que o governo pudesse ir mais além naquilo que são o conjunto das suas, de um conjunto de medidas a tomar em relação a esta matéria. Consideramos que isto é uma questão que efetivamente deve estar presente e que devia de ir mais longe e mais próximo das pessoas. Não é isso que se está a fazer, não é isso que se pretende fazer, esperemos. Mas, como, sinceramente, sem demagogias, como o senhor deputado aqui veio, esperemos que efetivamente o nosso país não tenha nenhuma situação destas. É isto que nós esperemos, com muita seriedade e honestidade.
Obrigada, senhora deputada. Como sabem, a votação dos projetos de resolução faz-se no plenário. Peço também, então, aos serviços da Comissão que agendem para a próxima reunião o requerimento oral que foi solicitado pelo Sr. Deputado Ivo Oliveira para a vinda do Sr. Diretor-Geral de Saúde. Penso que... Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sra. Presidente, uma vez que ainda existe bastante tempo até à próxima reunião da Comissão de Saúde, eu sugeria e convidava o PS a apresentar um requerimento escrito, devidamente fundamentado, até porque tem sido essa a prática na Comissão, uhum. Não é? Portanto,
sim, sim, do... transforma o requerimento oral em escrito, mas não é possível fazer desta forma.
Sei, eu sei, mas também mas facilita sim, para ver a fundamentação.
Sim, se a senhora, se o grupo parlamentar útil, proponente achar que sim, muito bem.
Uma sugestão, em tempo
senhora,
útil.
Senhora, claro, o requerimento está reduzido a escrito e é só enviá-lo por e-mail bem, então... para a Comissão, porque ele foi feito, foi uma questão de timing, ele estava... redigido de forma a ser distribuído pelos
muito
grupos
bem.
Parlamentares, portanto,
muito
assim
bem.
Será
então
feito
será distribuído a tempo de ser discutido na próxima reunião. Senhores deputados, tenho agora, no ponto 5, a fixação da redação final do projeto de resolução do Partido Socialista, que recomenda ao Governo medidas concretas em defesa dos cuidados de saúde primários no Algarve, dos utentes e dos profissionais de saúde. Esta redação final não tem nenhuma sugestão de fundo, de alteração de redação propriamente dita, o que eu queria dizer, é mais na parte do... É na parte do preâmbulo. Portanto, eu espero que já tenham visto. Podemos então dar por boa esta fixação da redação. Portanto, se não há nenhuma objeção, está fixada a redação proposta. Agora, tenho a distribuição para a elaboração de parecer dos projetos de lei do PCP, um sobre revogação das taxas moderadoras e definição de critérios de atribuição do transporte de doentes não urgentes, que cabe ao Partido Socialista para fazer o relatório. E agradecia que indicassem qual o deputado relator. E o outro prende-se com, também do PCP, que estabelece os princípios da reorganização hospitalar e desta vez cabe ao grupo parlamentar do PSD, agradecia também que indicassem qual o deputado relator. Não sei se algum dos senhores deputados tem mais algum assunto a tratar nesta reunião, se não, está encerrada a nossa reunião. Senhores deputados, eu quero só relembrar que a vinda do Sr. Ministro, que estava prevista para dia 1 de outubro, ficou para dia 8 de outubro, por incompatibilidade da agenda para o dia 1. Pronto, faz favor. Tá. O projeto que ficou para o PS elaborar relatório é o das taxas de revogação das taxas moderadoras e definição dos critérios de atribuição de transporte de doentes não urgentes. O PSD, a reorganização hospitalar.